Senhor presidente, senhores senadores, aqueles que nos ouvem na Rádio Senado, nos veem pela TV Senado, senhor presidente Walter Pinheiro, quero fazer um registro importante da presença nesse plenário de um amigo, ex-atleta e esportista, referência mundial do jiu-jitsu, nosso valide Ismael, que se encontra ali, chamado Caçador de Grace, o único faixa preta de jiu-jitsu que venceu todos os Grace, e que ficou conhecido mundialmente, hoje comanda o Jungle Fight, essa companhia de luta tão importante no Brasil, e que tem colaborado tanto com a prevenção às drogas, colaborado tanto com a recuperação de jovens drogados. Eu agradeço, até porque tem uma instituição, senhor presidente, de recuperação de drogados há 30 anos, tem um centro de treinamento e tem atletas da minha instituição de drogados que lutam o Jungle Fight, como é o exemplo do Marcelo, que nós tiramos do crack. Foi recuperado do crack, hoje é um atleta de ponta, absolutamente importante, e que teve oportunidade no Jungle Fight. E aproveito, Valide Ismael, que abriu as portas para os brasileiros no Japão, uma figura tão importante, para convidar e avisar, né, que no dia 21, no feriado, senador Valadares, aniversário de Brasília, dentro da vasta programação do aniversário de Brasília, vai acontecer um Jungle Fight no Nilson Nelson, e que certamente não terá ingresso, é aniversário de Brasília, com um card de luta muito importante. E, aliás, lembrando que o Paulo Thiago, esse lutador importante do Ultimate Fight americano, um dos ídolos americanos, até porque teve a felicidade, até por conta do preparo que tem, do talento do atleta brasileiro, senador Paim, de nocautear o Josh Koscheck, que é um dos lutadores mais laureados e ídolos americanos, esse jovem Paulo Thiago, da polícia de Brasília, do BOP de Brasília, e que hoje é uma expressão mundial, que é daqui, da terra, é brasileiro, é de Brasília, do BOP de Brasília, e que tem nos orgulhado muito nos ringues, aliás, nos octógonos do mundo inteiro, no Ultimate Fight. Senhor presidente, Ultimate Fight. E nós teremos uma edição no Rio de Janeiro. Vossa Excelência está rindo porque eu não sei inglês, né? Mas essa aí eu decorei, velho. Na hora que eu peguei na mão do Obama, eu falei para ele, ó, God bless you. Essa eu sou decorado. Deus te abençoe. E ele respondeu para mim, God bless you. Aí quando eu... Não, Fight Night é a luta à noite, né? Para Vossa Excelência saber que eu ainda lembro de algumas coisas que eu aprendi na escola em Macarani e depois em Itapetinga, que não era escola de inglês, mas era escola pública, e eu aprendi alguma coisa lá. Mas Vossa Excelência riu quando eu falei Ultimate Fight. Por isso que eu parei meu discurso, que eu não entendi a risada de Vossa Excelência, porque essa aí eu decorei. Olha lá, tá vendo? Armando viu você rindo também. Aí todo mundo riu. O pessoal acha que eu não sei inglês, não, é?
Vossa Excelência não tem a obrigação de saber inglês. Vossa Excelência tem a obrigação de falar que esse mandato que o povo lhe deu. Portanto, acho que mesmo Vossa Excelência, por sinal, no esforço que faz, eu acho que brilhante, o mais importante é o conteúdo e não a forma como a fonética chegou aos nossos ouvidos. Todos entenderam, mesmo nós que rimos.
Eu falei mal assim, foi.
Você falou tão bem que eu estou dizendo, todos nós entendemos.
Até quem não sabe, quem sabe menos que eu, entendeu, né? Mas se eu aprender a falar inglês igual o Joel, que foi técnico do Botafogo, para mim já está bom. Você viu o Joel falando inglês? Parabéns para Joel. Deu entrevista em inglês. E falou assim, desinibidamente, eu admiro, eu admiro. Hein? Valide me falou que quando ele começou a lutar no exterior, ele tinha medo. Ele começou a aprender inglês, ele tinha medo de começar a aprender inglês, esquecer o português e ficar mudo. Esse não é o meu medo, eu até vou começar a aprender. Até paguei uma escola aqui em Brasília e pedi o dinheiro que eu paguei, que eu não fui na aula. Mas, senhor presidente, eu queria ler. Pedofilia é orientação sexual. Especialista diz isso no parlamento do Canadá. Olha que desgraça que essa cambada de peste falaram lá. Vou ler aqui um trechinho só. Eu não gosto de ler nada, não. Mas eu vou ler aqui. Não gosto de ler nada na tribuna porque eu não gosto de falar de cabeça baixa. O doutor... O nome do cara é em inglês. Vou ler, ver se está certo aí. Vemon, doutor Humbert, especialistas em na questão, foram chamados para dar testemunho. A gente, quando dá testemunho, está dando da vida da gente, né? Não sei se a palavra está errada. Quando falamos de terapia ou quando indivíduos recebem terapia e sentimos como se todos tivessem sido apaziguados, a boa notícia é muitas vezes ilusória, disse o especialista, psicólogo e professor aposentado da Universidade de Montreal. Os pedófilos não são simplesmente pessoas que cometem um pequeno delito de tempos em tempos. Pelo contrário, eles têm conflitos com o que equivale a uma orientação sexual exatamente como outro indivíduo pode estar em conflito como os heterossexuais ou até mesmo como os homossexuais, frisou o doutor. Os verdadeiros pedófilos têm preferência exclusiva por criança, e que é a mesma coisa como ter uma orientação sexual. Não se pode mudar a orientação sexual de uma pessoa. Olha só que mensagem subliminar. É gente trabalhando em redor do mundo para depois tentar formar uma consciência de que é normal e que é perfeitamente aceitável, senador Jaime Campos, um desgraçado desse, do alto da sua tara sexual, do alto da sua necessidade de realização de prazer individual, cortejar uma criança, cortejar a família, esquematizar um crime, trabalhar com ele 5, 6 meses, 1 ano, atrair uma criança para poder buliná-la ou em seguida ter uma conjunção carnal com uma criança sem importar a idade que ela tem, e aí me aparecem esses desgraçados como se fosse a sabedoria do mundo, num tratamento já subliminar para que isso tome o mundo. E as pessoas daqui a 15, 20 anos comecem a achar que é normal essa violência sexual contra a criança. Eu hoje não virei a essa tribuna. Fui movido por ler essa reportagem, porque sei que muitas pessoas leram. Como já apareceu fakes já na internet, apareceu já e-mail sem assinatura a respeito do advento do Rio de Janeiro, do assassinato das crianças do Rio, senador Walter Pinheiro. Indivíduos louvando a atitude do assassino das crianças, dizendo que ele é um puro, que ele é um santo que ajudou a purificar o Rio de Janeiro. E faz algumas colocações por isso, senador, que o meu projeto que está na CCJ para ser votado, senador Paim, que criminaliza e que faz com que, com urgência, a Polícia Federal chegue a esses fakes e a esses e-mails, a esses twitters, esses facebooks da vida, montado esse site de relacionamento, Orkut, seja qual for, eu tive o prazer de quebrar o sigilo do Orkut, senadora, e abrir e mostrar a lama do mundo para o universo, a partir do nosso país, no abuso de criança, que haja criminalização, porque o indivíduo precisa assumir aquilo que fala, porque a internet não pode ser terra de ninguém. Não sei quantos de vocês leram, viram a louvação de indivíduos ao assassinato e defendendo esse assassino que de maneira fria destruiu sonhos, avassalou sofrimentos, acumulou lágrima e dor no coração desse país e de uma forma muito especial no coração dessas mães. Agora ele só tinha 20 anos. Imagine se ele tem 3 anos a menos e tem 17. Ia ter muito mais gente defendendo ele. Um homem de 17 anos, que mata, que estupra, que sequestra, que chega na porta de um banco, põe um 38 na cabeça do aposentado e diz, perdeu, vagabundo. Que pega um empresário, tranca no banheiro da sua empresa. Um homem que gera 500, 600 empregos. Empresas familiares, como aconteceu com o dono da skin Carioca e Itu. Tenho tudo contra a bebida na minha vida. Mas aquele homem não merecia ser assassinado como foi. Aí depois a polícia põe a mão e diz: tira a mão de mim, que eu sou menor, conheço meu direito, direito uma ova. Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu. Senador Paim, por mais que quem milita os direitos humanos sempre fez essa defesa, há que entender hoje que nós não estamos vivendo mais no país de Alice, nós não estamos no fantástico mundo de Bob, a violência desse país, nós não sabemos onde vai chegar. Ah, mas a redução da maioridade penal resolve? Não. É um motor, é uma engrenagem, mas é uma roda dentada da engrenagem. Faz parte. Porque 17 anos não é criança. Eu já tive 17 anos, eu era homem. Eu tinha 16 anos, era homem. Com 16 anos os reflexos estão prontos. Pode se engravidar, pode se gerar filhos, pode votar. Aliás, eu tenho um outro projeto aí, senador Pinheiro, que dá direito a um menino de 16 anos, um homem, tirar a carteira de motorista. Os reflexos dele estão prontos. Ele pode entrar na faculdade, por que não pode dirigir? Ele pode votar, por que não pode dirigir? Isso é hipocrisia. Hipocrisia! Então nós precisamos urgentemente fazer a redução da maioridade penal nesse país. Eu estou entrando na CCJ pedindo que nós votemos um plebiscito no país, se possível, junto com esse das armas, do desarmamento. E parabéns ao ministro da Justiça, parabéns ao Zé Eduardo Cardoso, parabéns à nossa presidente Dilma, porque nós precisamos realmente consultar sobre o desarmamento. É um outro instrumento importante no combate à violência desse país. Nós precisamos sair dessa hipocrisia. Nós precisamos discutir realmente acostamentos para discutir do povo que vive no campo, das pessoas que precisam da arma. Sabe o que acontece hoje, senador Valadares? O tráfico de droga está pegando os seus soldados e colocando para fazer curso de vigilante. Paga o curso. Ele sai com a carteira de vigilante e a arma. Quando ele arruma um emprego, ele some do emprego, entrega a arma para o tráfico e o porte também. É preciso que nós tomemos providência, nós não estamos no fantástico mundo de Bob. Então está certo a presidente Dilma, está certo o Zé Eduardo Cardoso, ministro. Aliás, eu quero louvar o Zé Eduardo Cardoso, que atende a gente. Zé Eduardo Cardoso, você pede, ele é na hora, telefonou, ele atende, pede uma audiência. Tem tido audiências com a Frente da Família, com o nosso núcleo da Frente da Família. Nos convidou para discutir a campanha do desarmamento, senador Pinheiro. Parabéns para ele e parabéns para o Padilha. O Padilha é outro. Padilha não atende quando você telefona. O Padilha, se ele sonhar que você telefonou, ele já atendeu. E esses ministros são preguiçosos, tanto Zé Eduardo Cardoso quanto o Padilha. Esses dois não trabalham, porque tem tempo de atender senador. Porque os outros não atendem porque trabalham demais, porque é só eles que trabalham. O seu Palocci mesmo. Eu tenho saudade do Palocci da campanha, Pinheiro, que ligava para você 10 vezes por dia. Eu não quero nem falar de mim, quando sou do PT, mas eu estava do seu lado, ligava para você, ficava nessa lambeção, ajuda, ajuda. Quando o Sérgio empatou tecnicamente, então, meu Deus, hein? E foi essa besta aqui, 26 dias dentro de um jato, sem dormir, sem comer, falando 10 vezes por dia, ele era o maior amigo. E eu fui amigo dele também nos maiores sofrimentos da vida dele, sabia, senador Pinheiro? Quando ele passou aquelas dores, até orava por ele. Ele ligava, atendia, mas hoje tudo passou, né? Ele está encastelado, ele é o próprio poder, ele não respeita ninguém. Ele não atende telefonema de líder de partido. Eu sou líder de um partido de 6 senadores, isso é uma vergonha. Os senadores do meu partido querem falar com o ministro da Casa Civil, ele não dá retorno. Ora, ninguém aqui foi nomeado, isso aqui não tem cargo de nomeação do governo federal. Eu fui eleito pelo meu estado. Eu fui trazido pelo voto de um povo que acredita em mim e que tem interesse nos seus interesses. Como a minha bancada, como o senador Vicentinho, como o Blairo Maggi, né? Mas ele atende a oposição. O senador de Minas mesmo, ele não atende não, que é da base do governo da Dilma, que votou o tal trem-bala ontem. Mas o outro lá, que tem um sobrenome importante, ele atende todo dia. Ô, doutor Palocci, me engana que eu gosto. Eu adoro ser enganado. Mamãe me acorde. E o outro Gilberto Carvalho, esse é que é engraçado. Esse é engraçado. Esse é um brincalhão. Não falei para você, Pinheiro? Naquela reunião lá no segundo turno, falei, isso aí é um brincalhão. Quando está precisando, ele fica todo humildezinho, né? Falei com o senhor? Falei, mas deixa a eleição acabar que você vai ver. Ele não atende tu, que é do PT, vai atender eu. Gilberto Carvalho, me engana que eu gosto, velho. Adoro ser enganado, senhor senador Paim. Paim deve ser atendido pra caramba lá. Paim deu uma risada, não sei nem de quê. Mas, ministro Palocci, a roda gira, hein, ministro? Gilberto Carvalho, a roda gira. Um dia as pessoas se cansam. E eu quero dizer ao senhor ministro Palocci, ao senhor Gilberto Carvalho, que eu sou o tradutor do sentimento da maioria dos senadores que são da base desse governo. Adoro minha presidente, o respeito que ela tem, quero até louvar a atitude do Luiz Sérgio, que tem sido um grande ministro. Mas eu vou pedir para o Humberto Costa mascar, ele fala assim, não, rapaz, já cansei de falar, eles não dão atenção, não. Pô, se não dá atenção para o cara que é o líder do governo, vai dar atenção para mim, um pé rapado do interior da Bahia, filho de Dadá, faxineira, vai dar, Pinheiro, vai? Ministro Palocci, a roda gira. A roda gira, ministro. Eu até perdi meu tempo falando isso, porque até perdi aqui de onde eu estava. Senador Pinheiro, nós precisamos fazer uma grande cruzada, e a cruzada é o meu pedido à CCJ para uma consulta, um plebiscito, se o povo do Brasil, se o povo desse país quer ou não quer redução da moralidade penal. Eu lhe antecipo esse plebiscito. A maioria absoluta, mais de 80% quer. Porque ninguém suporta ter uma filha abusada por um homem de 17 anos, ter a casa invadida por um homem de 16 anos, de 15 anos. Ninguém suporta ser assaltado no banco, no ponto do ônibus. Uma mulher que trabalha, que paga um telefone celular, prestação, que comprou para um filho, levar para a faculdade. Mães que trabalham com dificuldade, pais que com dificuldade comprou um celular, deu de presente a um filho no dia do aniversário. O homem de 17 anos chega com a arma na mão e diz, perdeu, vagabundo. E a polícia põe a mão e diz, não, tira a mão de mim que eu sou menor, menor, é? Até porque sabe que tem quem protege. Sabe que tem quem protege. Eu tenho saída para isso. E aqueles que viajam na maionese, quando falam em redução da moralidade penal, eles dizem, não, é porque tem que pegar uma criança e levar para Bangu. Um criança? Eu não estou falando que tem que levar essa criança para Bangu, não. Até porque o cara que está em Bangu 1 é que tem medo dessa criança. O cara que está lá tem medo desse menino. Ele tem medo de ficar igual a esse menino, tão ruim que ele é. A minha proposta são centros de treinamento com a presença do Senai, do Cefet, que os pais monitorados entrem na sexta-feira, saia na segunda, e que haja um trabalho esportivo no sentido de que haja um descobrimento de talentos e que eles sejam preparados para serem atletas de alta resolução para fazer competições em nome do país e serem reintegrados à sociedade de forma digna. Não estou falando nem de FEBEM, nem de ESBEM, não estou falando de nada dessas desgraças, eu estou falando de realmente de reintegração. Eu prossigo, senador Paim. Estive com o ministro e hoje eu estive com o nosso conselho, senador Jaime Campos, que Vossa Excelência faz parte da Frente da Família, que o senador Paim também assinou essa Frente da Família. A Frente da Família, para fazer enfrentamento ao quê? Aborto. Aborto. Fazer enfrentamento a quê? Droga. Tratar de prevenção. Fazer enfrentamento a quê? A álcool. Porque o problema do Brasil não é crack, não. Eu até respeito esse negócio de frente contra o crack. Amanhã eu vou ter que fazer uma frente contra a maconha, contra a merla, contra a brita, que é uma droga nova que até é pior do que o crack, é a farinha do crack agora misturado com a maconha, chama-se brita, e já tem que fazer uma frente para a brita, né? Para outras drogas que estão vindo aí. Nós precisamos discutir é o vício no Brasil, porque o país é hipócrita. O problema do Brasil não é cocaína, também não é crack. O problema do Brasil é álcool. Um país de bêbados que põe o dedo na cara da polícia e dos políticos, quer que nós resolvamos aquilo que tem que ser resolvido em casa, porque casa de pai, escola de filho, quem tem que criar filho é pai e mãe, não é nem político, nem polícia. Essa Frente da Família, para fazer enfrentamento e preservar a família, respeitando as pessoas, é claro, discutir infanticídio, discutir esse famigerado PL 122, que trata da questão da homofobia, eu não sou homofóbico, rejeito isso, precisamos respeitar as pessoas. A Frente da Família não é homofóbica. Aliás, eu quero avisar que a Frente da Família tem mais de 70 senadores nela e mais de 480 deputados federais avisando que nada que vier tentar corroer princípios de família vai ter sucesso conosco. E o Conselho hoje esteve lá no Ministério da Saúde, senador Pinheiro, tratando com o ministro da questão da campanha do câncer de mama. Que, aliás, o Valide Ismail me deu a notícia hoje que o Jungle Fight ao vivo pelo Sport TV, pelo Premier Combate, no dia 21, vai tratar também da questão do câncer de mama, orientando as pessoas que estão vendo o evento. Veja, um combate, um evento de luta, e falando com as mulheres do... que isso é dever de todos nós. Fazendo a nossa parte. Eu encerro dizendo que falei com o governador do Mato Grosso hoje, a terra do senador e ex-governador Jaime Campos, e fazendo uma louvação ao esforço da sociedade, certamente aqueles que aqui vieram comandados por Vossa Excelência, senador Jaime Campos, quando, na morte do menino Caíto, que tem o seu nome cunhado na lei do rastreamento eletrônico, essa criança que foi violentada e morta aos 9 anos de idade de uma forma covarde, e como o seu Estado reagiu a isso, a sua população, e digo, Vossa Excelência, que como presidente dessa CPI da pedofilia que cruzou esse país, foi o Estado que mais reação e melhor reação teve no combate, no enfrentamento a esse tipo de abuso contra as crianças do Brasil. Recebi Vossa Excelência por mais de 3 vezes no meu gabinete, com liderança do seu Estado. Fui ao seu Estado e vi a movimentação, senador Paim, e fui para uma solenidade que eu tive que desmarcar, porque eu não sabia o que era, e fui levado na marra. Mas era para mim presenciar o governador entregando 158 carros a 158 conselhos tutelares. Ação de governo que tinha que ser dos governos municipais, feito pelo governo estadual, numa visão de que nós realmente precisamos tratar os conselhos tutelares, tratar as ONGs, aqueles que querem fazer a proteção das crianças no Brasil. Encerro meu pronunciamento dizendo que a Frente da Família, dia 27, senador Pinheiro, traga a Ana, viu, a sua esposa. Ana, você está me ouvindo? É dia 27, porque Pinheiro é esquecido. É para vir dia 27.
Se eu fosse esquecido, eu não tinha uma Ana, rapaz.
É, mas você só não é esquecido porque tem a Ana. Jaime Campos, trazer a esposa. Dia 27, Paim. Viu? Lançamento da Frente da Família, teremos aqui atletas, artistas, bispos católicos, evangélicos, espíritas, afros, religiões afros, que integram a Frente da Família, que isso não é um debate de um segmento religioso. Esse é o debate da família que quer enfrentar as mazelas e todo tipo de torpedeamento contra a família brasileira. Muito obrigado, senhor presidente, pela benevolência.